E se o Santos tivesse ganho a Libertadores, será que alguém considerava João de Ferreira como vencedor da mesma?
Quer falar de quê? Você olha lá para mim, você seja covarde. Você quer falar de quê? Você quer falar da minha vida?
A provar que é mentira, basta ir à internet. Tenha sócia de mim, palhaço!
Tenha calma.
Você é um palhaço! Oh, Pedro Guerra! Você é um palhaço!
Basta ir à internet!
Eu não admito que o
Manuel me chame palhaço. Não, mas é um
palhaço!
Não,
mas é um palhaço!
Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço!
Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é um palhaço! Não, mas é
Ora, sejam bem-vindos a um episódio especial do Isto é Polémico, e é especial porque temos que falar de Abel Ferreira e do Palmeiras, que sucedeu a Jorge Jesus e ao Flamengo como vencedor da Libertadores, e portanto decidimos aqui fazer uma conversa sobre esta situação, a situação de Abel Ferreira, as diferenças entre aquilo que é a Libertadores e um bocadinho o futebol europeu, e olhar para a questão Abel Ferreira, saber se ainda é um treinador que está ao alcance das equipas portuguesas, nomeadamente dos três grandes, eventualmente. Falar aqui um bocadinho sobre estas diferenças, se é mais fácil ganhar a Libertadores, ou se uma equipa portuguesa conseguiria estar ao nível de ganhar uma Libertadores, por exemplo. Abre então espaço à discussão, aqui o Luís e o Rodrigo, cada um no seu espaço. Falar aqui um bocadinho desta questão. Ah, e vamos também falar da questão de jornalística, né? Das capas de jornais, vocês estavam aqui a dar o toque, olharmos para a atenção que foi dada à conquista do Palmeiras e à conquista do Flamengo e sempre aquela...
Nomeadamente, nós até pedimos opiniões na semana passada sobre possíveis temas para nós debatermos, e uma das questões que nos apontaram, entretanto, foi: isto é polémico, não acham que isto era um bom assunto, que era a tal questão, não era do dia após a final, mas sim da véspera.
Da véspera, acho que...
Da véspera, não, do lançamento da final, o dia da final, em que nenhum dos jornais fez capa.
Exatamente.
Mas aí porque o Porto tinha jogado no dia anterior.
Exato,
não é?
Podemos já começar por aí. Rodrigo, tu és um defensor do lado financeiro das capas dos jornais, não é?
Uhum.
Portanto, chocou-te a atenção que foi dada a nível de capas de jornais?
Olha, antes de mais, um gosto de estar aqui outra vez com vocês. Noto aí já que está-se a tornar muito sério, não é? Isto era para ser de 15 em 15 dias, mas já estamos de semana a semana.
Isto é um especial, claro.
E ainda nós não quisemos debater o Palhinha, porque senão...
dava outro programa, não é? Mas pronto, falando aqui da questão das capas de jornais, já é uma guerra um pouco antiga, porque a minha visão é muito prática, e é o que tu dizias, a questão financeira. Eu não sou daqueles que acham que uma capa, por exemplo, dando visão à final da Libertadores, fosse vender mais do que aquela que foi feita. No caso, penso que colocou-se muito a questão do jornal A Bola, que fez manchete com a vitória do Futebol Clube do Porto, em detrimento dessa capa pelo jogo do Palmeiras no dia a seguir. Eu acho que este tema ganhou outra dimensão precisamente por tudo aquilo que aconteceu ano passado com Jorge Jesus, em que foi capa diversas vezes, seja na véspera, seja no dia do jogo. Mas até aí há um ponto de diferença entre estas duas conquistas, porque Jorge Jesus foi, digamos assim, pioneiro nessa conquista. E a verdade é que também teve uma postura sempre um pouco... Mas isso, lá está, também é uma questão pessoal. O Abel preferiu resguardar-se mais durante esta fase e não aceder tanto às entrevistas e aos pedidos de reportagem que os jornalistas portugueses foram fazendo ao longo do tempo. E o Jorge Jesus foi sempre muito aberto, quis ter sempre os holofotes para si, e não há nada contra isso. Mas voltando aí à questão das capas, eu olho sempre pela questão mais financeira. Acho que os jornais são, pelo facto de serem, tanto o Jornal Record, o Jogo e a Bola, por fazerem parte de sociedades privadas, não se têm liberdade para fazer realmente aquilo que querem. E se fizeram aquelas capas é porque achavam que seria melhor em termos financeiros para eles, e portanto não vejo aqui um mal maior pela questão do Abel não ter feito capa. No dia a seguir foi feito capa pela conquista, e acho que com toda a lógica, porque era pertinente, era um assunto... Já não havia, por exemplo, a questão do Porto, que tinha existido no dia anterior, portanto era um português que conquistou uma prova muito importante como Libertadores.
Mas o, por exemplo, o Jornal Record acabou por não fazer. Foi, a capa foi o Rodrigo Pinto que ia para o Benfica, ia já para o Benfica.
Ou era, sim.
Qualquer coisa assim.
Ah, sim, sim. Isso foi no dia da conquista, exatamente. Lá está, isso lá está.
Terá sido no domingo, né?
Exato. Sábado, domingo. Portanto, a bola foi condenada na véspera e o Record foi condenado no dia a seguir à conquista, precisamente por isso, por apresentar na capa a história do Rodrigo Pinho, que lá está, era uma história mais do Jornal Record, tinha desenvolvimentos, ou seja, era algo que o próprio Jornal Record tinha indagado e mais desenvolvimentos sobre a possibilidade do Rodrigo Pinho vir ou não, e fez apenas uma menção na capa mais pequena, não na totalidade, à questão do Abel. Eu não vejo grande mal nisso, não, porque assim teríamos 100, 200, 300 capas para ir ao encontro do gosto pessoal de cada um. A mim não me choca, não é por isso que deixo de comprar ou vou comprar mais. Eu sou muito prático nessa questão. Obviamente que vai sempre suscitar a crítica e percebo quem critica, mas a verdade é que os jornais são sempre presos por ter cão e por não ter. São sempre criticados por fazer ou por não fazer. A mesma coisa acontece com as modalidades, com as conquistas das modalidades. Dizem sempre que é uma vergonha que não destacarem esta ou outra modalidade, que os jornais nunca dão eco. E depois vamos ver no passado e conseguimos encontrar vários exemplos de capas de jornais que foram feitas com essas modalidades. Portanto, as pessoas têm memória curta e estão sempre a criticar. E a verdade é que não se põe no papel dos jornais, porque mais do que esses críticos, quem quer vender mais são os próprios jornais, portanto eles saberão melhor que ninguém aquilo que vende ou não, e esta é a minha opinião.
Muito bem, uma opinião inflamada, Rodrigo, estás mesmo?
A mim irrita-me porque isto é uma discussão praticamente diária, se não for diária é semanal, porque ora porque dão destaque ao Benfica e devia dar ao Porto, ora porque dão destaque ao Sporting e porque o Porto venceu, teve uma vitória importante na Europa e estão a destacar o Darwin que fez uma tatuagem. Epá, eu acho que a questão das críticas, mais do que estes críticos, quem sabe e quem está por dentro, quem trabalha diariamente nisto, são os jornais e são os administradores dos jornais. Eles querem ter lucro, eles querem vender jornais. Portanto, eu não estou a imaginar um administrador e de um jornal a dizer, olha, vamos meter aqui esta capa porque sim, porque temos aí, porque não queremos vender, sabemos que se puséssemos outro que ia vender mais, não. Eles saberão melhor que ninguém aquilo que vende e aquilo que querem que seja a sua linha editorial. E como disse, são jornais, são empresas, digamos, privadas, portanto, eles escolhem aquilo que bem entenderem, porque senão, se for ao gosto de cada um, qualquer dia, os jornais começam a pedir aos leitores, olha, faça a sua capa e depois faça o download e imprima e cole no jornal.
Isso era uma boa ideia. Olha, Luís, o Rodrigo está aqui inflamado, temos que lhe pôr aqui algum trabalho, porque senão o homem daqui a bocado está a agredir alguém. Eu deduzo que a tua opinião vai mais ou menos no mesmo sentido.
Não é? Vai, é assim, eu também não consigo, se calhar inflamo um bocadinho menos, mas eu acho que é importante percebermos as coisas. Portanto, se nós formos, vamos imaginar que, dizem uma marca de bolachas qualquer.
Quétara.
A Quétara. Se a Quétara deixar de fazer bolachas de chocolate, deixar de fazer bolachas de chocolate branco e só passar a produzir as de chocolate preto ou de leite ou o que quer que seja, opá, eu como consumidor não me vou indignar, vou procurar outra marca, vou fazer outro estudo de mercado, vou procurar outras coisas que me interessam. Não, é? Não vou estar aqui a fazer um festival nas redes sociais, que eu acho que isto aqui é tudo muito extrapolado por causa das redes sociais, porque não há chocolate branco da Quétara. Isto tem tudo a ver com gostos e visões de mercado que as empresas têm, não é?
Muita gente critica só porque sabe que vai ficar bem na fotografia e quer ter likes e partilhas e não sei o quê. E podem nem concordar com isso, mas sabem que a opinião de uma parte das pessoas que vai criticar isso e então lança esse comentário que depois tem eco.
É os chamados Diogo Faros. Não sei se... mas, ora bem, eu acho que isto tem muito a ver com as visões de mercado que as pessoas têm, que as empresas têm, e que de certeza que ninguém é maluco e ninguém... deixa de fazer uma capa que pudesse vender mais para uma capa que claro. Venda menos. Ou que o prestígio apague aqui os possíveis lucros momentâneos.
As pessoas têm que perceber, as pessoas também têm que perceber, eu estou a irritar-me este tema, as pessoas também têm que perceber a questão Abel e Jorge Jesus da prima.
Era o Rodrigo.
Pela dimensão.
Não, os todos, meu.
É pá, pela dimensão, por exemplo, do Jorge Jesus ter sido uma conquista pioneira e do Abel, não. E depois também a projeção mediática que o Jorge Jesus tem e que o Abel ainda não tem. Naturalmente que uma capa com Jorge Jesus vende muito mais do que uma capa com Abel Ferreira. Não tenho dúvidas, não tenho os números, mas não tenho dúvidas em relação a isso. É pá, e as pessoas... É pá, sinceramente, não consigo perceber. Isto irrita-me profundamente, mas vou-me calar um bocadinho.
Eu já não tenho argumento. Tudo que eu tinha aqui a perguntar, não só falou. Mas ora bem, voltando aqui à minha questão, e percebendo que os jornais têm a sua... leitura sempre bem enviesada. Eu acho que isto também, estas coisas partem muito das tais modas das redes sociais e de pessoas que não consomem. E nós, atualmente, nós estamos a viver uma era de quebra abrupta do impresso e que não há volta a dar, não é? As pessoas não vamos agora recomeçar todos a comprar jornais, como não vamos voltar a recomprar livros ou CDs ou o que quer que seja. São novos tempos, há novas modas, novas tendências. E por isso... quem critica isto, lá está, como o Rodrigo diz, é um bocado os faroleiros das redes sociais para conseguirem o like e a partilha e etc. Porque efetivamente quem faz isto não lê jornais, não é?
Ou então anda compra, a ler, é que nem compra jornal. E depois quem não compra, eu acho que quem não compra não tem direito a criticar. Agora, criticar a capa, é pá, por amor de Deus, se for preciso, imagina, vinha uma que já aconteceu, que é. Não vem na capa, mas depois vem uma reportagem brutal de 4, 5, 6 páginas, o que seja. Mas como não vem referência na capa? Já toda a gente vai criticar, ninguém fala, mas ninguém abre o jornal para ver que vem, lá dentro vem uma reportagem, por exemplo, de 5, 6 páginas. Ah, mas como não vem na capa, é um filme logo. Essas pessoas não compram jornais. Para que é que estão aí a criticar e olha, já nem digo mais nada.
Prometes? Prometes? Só penso também. Eu já não sei onde é que eu ia. Eu nunca vi o Rodrigo assim.
Nem eu.
Eu acho que atualmente, cada vez mais, as pessoas consomem jornais ou na candonga, não é? Aqueles que são partilhados, na minha opinião, de forma indecente, mas aquilo tem que sair de algum lado e por isso há aqui há muito acesso. As pessoas confundem o acesso livre, abuso do acesso.
A roubar.
Roubar, não é? No fundo é roubar aqueles jornais partilhados que andam nos grupos do WhatsApp. E essas pessoas, ok, essas leem, mas não trazem mais-valia ao jornal. E depois há as pessoas que vão ao café, opá, e no café tu não vais estar, epá, não gosto desta capa, não vou abrir o jornal. Não, obviamente. Claro que ainda há muita gente que vai comprar o jornal, mas é cada vez menos. Uhum. E por isso, isso é uma tendência... que não consegues, é irreversível, não é? Os jornais também já se estão a preparar, a trabalhar para fazer face a estas novas tendências. E em relação aqui à questão do Abel, eu acho que há três pilares, e que o Rodrigo já falou quase todos, deles quase todos, há três pilares importantes para justificar aqui este tratamento que houve ao Abel. Em relação a Jorge Jesus, eu acho que é lógico nós não estarmos a falar na mesma dimensão, porque... para já, porque o Jorge Jesus foi pioneiro, e tu seres pioneiro é diferente, não é? Claro, o Jorge Jesus quebrou ali umas barreiras que, entretanto, o Abel, entre aspas, já foi um bocadinho mais fácil, como o Sapinho também já lá esteve.
Como é o Sapinho?
O Jesualdo. Eram treinadores que não, se calhar não seriam... os clubes brasileiros não arriscariam nesses treinadores sem o Jorge Jesus ir para o Brasil. Portanto, há aqui uma diferença, não é? Que é óbvia. O segundo... e que é um aspecto que...
Não, e Jorge Jesus tem outra coisa. Jorge Jesus já foi treinador do Sport, já foi treinador do Porto, já foi campeão nacional várias vezes.
Do Porto ainda não.
Desculpa.
É isso. O Jorge Jesus tem muito mais carreira, tem muito mais ligação. E depois tem outra coisa. Embora eu goste muito do discurso do Abel, mas o Jorge Jesus é aquele treinador que tem um discurso que tu amas ou odeias. Ou seja, é que te cria sensações, que mexe contigo. E por isso toda a gente quer ouvir o que é que o Jorge Jesus diz. E olha, o Abel também é um bocado... Tem um...
Tem
substância, mas ainda não tem a antiguidade e, digamos, o posto que tem o Jorge Jesus na opinião pública. Não tem a ver com os jornalistas. Os jornalistas também vão muito atrás. Atenção, nós vemos os números e sabemos muito bem o que é uma conferência de Jorge Jesus à beira das outras. Epá, é muito mais procurada. Este ano, no entanto, pá. Mas nos outros anos era uma coisa impressionante. Depois, a questão das entrevistas. O Jorge Jesus é alguém que se gostava muito de mostrar, que quando esteve no Brasil, e obviamente aquilo para ele eram as sete quintas, quando começou a ser ali idolatrado, e depois ele mesmo convidava os próprios jornalistas portugueses, ou abria-lhes as portas para eles lá irem fazer reportagens com eles, no, a forma de trabalhar, como é que as coisas corriam no Flamengo. O Abel, e nós, 00, também o tentámos, o Abel disse a toda a gente que não queria dar entrevistas, e estou a falar, nós tentámos para aí há 2 meses, acho eu, o Abel disse que não queria falar, e nós pensámos, opá, se calhar é porque vai dar a outro. Não, ele não falou, ele não deu entrevistas, dava as conferências de imprensa, mas entrevistas não deu. E depois há a questão do Covid, que também impede que jornalistas em condições normais iriam lá, se calhar, mais, não é?
Sim,
acho que ia haver a cobertura que houve em relação ao Jorge Jesus, pelo que já disse anteriormente. Mas acho que íamos ter mais comunicação social no Brasil, e aí, claro, as televisões podiam estar mais em direto e etc. Mas acho que tem muito a ver com estes pontos, que sinceramente não me choca, e não acho de todo que o Abel tenha sido absolutamente injustiçado.
Exatamente.
Acho que teve o destaque merecido. Destaque
merecido, exatamente. É? E é preciso ter uma coisa de atenção, que é, no dia anterior, tal como o Rodrigo lembrou, jogou o Flóculo do Porto.
Sim.
Pronto, e quer se queira, quer não.
É uma realidade mais próxima, não é?
E é um candidato ao título a jogar.
Mas olha, se fizessem capa com o Abel e não fizessem capa com o Futebol Clube do Porto, já iam dizer, a bola não fez capa com o Futebol Clube do Porto, porque já se sabe o que é, claro que ia dar destaque ao Abel. E ia haver sempre críticas. Mas pronto.
Muito bem, vamos mudar de tema, porque tu estás muito inflamado. E eu quero aproveitar essa inflamação para falarmos de Abel. E a minha questão é, Abel acaba de ganhar a Libertadores, excluindo, se calhar, um regresso a Braga, acho que seria um bocadinho...
Sim,
algum dos três grandes conseguiria agora Abel, como o Benfica, por exemplo, conseguiu o Jorge Jesus, ou só mesmo se o Abel tiver muita vontade de treinar em Portugal, como o Jesus tinha?
Sou eu primeiro? Eu acho claramente que o Abel ainda é treinador para estes três grandes, ou seja, que não...
Mas desculpa, partindo dessa, tu achas que, por exemplo, Paulo Fonseca é um treinador para os três grandes?
Acho.
Okay.
Acho porque esta Roma e o Shakhtar é um campeonato periférico, e a Roma, sendo um campeonato de topo, não é uma candidata ao título. Portanto, se me perguntasses se ele estivesse num dos dois de Milão ou na Juventus, acho que não. Já seria de ser um patamar. Agora, assim, acho que sim.
Okay.
Acho que estaria nesse patamar. Okay. E o Abel, sem dúvida. Acho que não é alguém que já esteja um patamar acima. Ou seja, acho que o nível atingido por alguém que ganha Libertadores pode perfeitamente ser este, dos três grandes, que em Portugal são candidatos ao título sempre, em termos europeus são participantes de Champions, não é? Eventualmente candidatos a chegar aos oitavos, ou se a coisa correr muito bem no sorteio, chegar aos quartos e não mais do que isso. Ou seja, e
depois na Liga Europa, se a coisa correr muito bem,
sim,
pode-se sonhar.
O que é que chamamos a isto? Segunda linha europeia? Eu diria se calhar a terceira linha europeia, não é?
A nossa?
Estes clubes.
Ah, sim, sim.
Porto e Benfica. Quer dizer, eu acho que... Eu peço desculpa se eu vou ferir suscetibilidades, mas eu acho que me vão perceber. Em termos europeus, eu acho que o Porto está numa segunda linha europeia e o Benfica está numa terceira. E se calhar o Sporting até está um bocadinho mais abaixo. Numa quarta. Pela fraca regularidade que tem tido. Mas os dois equiparando-se um bocadinho em termos nacionais, e acho que isso é inegável, eu diria que aponto mais para uma terceira linha, acho que sim.
Muito bem, Rodrigo. Abel.
Olha, hoje partilho a opinião do Luís. Acho que perfeitamente que o Abel ainda tem espaço nos três grandes em Portugal. Agora, a grande questão é sempre saber se há interesse do outro lado em regressar a Portugal para um projeto nos três grandes, seja o Abel, seja o Paulo Fonseca. E em relação a isso, a minha opinião é que de todos os treinadores portugueses, o único que eu acho que já é demasiado para o futebol português é o Mourinho, porque o Mourinho conquistou praticamente tudo, se não tudo, com um dos grandes, que foi o Futebol Clube do Porto. Agora, eu acho sempre que treinar um clube grande é sempre prestigiante para qualquer treinador português, independentemente da carreira que tem, antes ou depois de ser de Portugal. E a questão do Abel enquadra-se neste sentido, até porque o Abel é um treinador que eu particularmente gosto. É dos poucos treinadores que nunca foi despedido na sua carreira. Teve aquele problema no Sporting e na altura acho que nem foi despedido. Foi ele que quis sair também. Chega à equipa B do Braga, sobe para a equipa principal. Agarra. Acho que foi sair pelo próprio pé.
É, 7 anos.
Então, vai para a equipa B do Braga, faz um trabalho extraordinário. Tem uma oportunidade na equipa principal e começa muito bem. Sai do Braga simplesmente porque há um clube que aparece e paga pelo seu passe, que é o PAOK. E depois, um trabalho fantástico também na Grécia. Muito difícil lutar contra o Olympiacos. Ele fica quase 20 pontos. Ele fica no segundo lugar a 20 pontos do primeiro. Mas depois também sai do PAOK, termina esse ciclo, porque há alguém, neste caso o Palmeiras, que paga. Portanto, é dos poucos treinadores que ainda não foi despedido e já passou por vários clubes. Agora, claramente que acho que ainda tem espaço num dos grandes, porque olhando para tudo, a verdade é que o Abel conquista a Libertadores, mas no seu currículo, em termos de títulos nacionais, o único que tem em Portugal é um campeonato de júniores ao serviço do Sporting. Portanto, obviamente que está bem lançado, é um excelente treinador, não tenho qualquer dúvidas em relação a isto. Creio que também é ambicioso e neste momento não deveria a regressar e se calhar ambiciona outros palcos, mas teria claramente porta aberta em qualquer um dos três grandes, porque tem qualidade mais do que suficiente para isso. Além de ser um treinador, eu acho que tem uma característica muito importante que é necessária num treinador de futebol, que é a gestão dos recursos humanos, ou seja, a gestão dos jogadores que tem à sua disposição. É um treinador que me parece que se dá super bem com o plantel, que os jogadores entram em campo e dão a vida pelo treinador, e isso por vezes é muito importante. E para rematar, claramente, se surgisse uma oportunidade, acho que ele neste momento dificilmente aceitaria, mas teria todo o espaço na minha opinião.
Eu não sei, eu acho que se surgisse uma oportunidade, ele aceitaria. Eu acho que ele aceitaria logo.
Acho.
Eu acho.
Se calhar antes de ir ao Campeonato do Mundo de Clubes, se calhar não, né?
Ok, talvez. Quando é que é?
É agora, já daqui a pouco tempo, não é?
Meio dos dias. Não?
Meio dos dias.
Não é já.
Mas eu realmente. Dia 7, salvo erro.
Sete
de fevereiro, sim. Ele viajou logo. Eu acho que ele empata com o Botafogo e a equipa viaja logo para o Qatar no mesmo dia, para disputar esse campeonato. Porque dia 4 já começa. Portanto, ele ainda não sabe qual é que é o adversário, mas dia 4 vai ser...
Exato.
Uma equipa mexicana, salvo erro, ou Argentina, sim, contra uns coreanos, que depois, quem vencer, vai jogar contra o Abel.
É um gafanha vilabardense.
O que é que disseste do gafanha?
Ah, e depois...
O gafanha teve-nos nacional.
Gostaria só de acrescentar aí uma questão em relação a isto, para depois o Luís também discutir, que é o facto de Jorge Jesus tinha conquistado tudo. Obviamente está numa fase diferente da carreira, não é? Mas Jorge Jesus tinha conquistado praticamente tudo também em Portugal, exceto competições europeias ao serviço de um clube português. Vai para o Brasil, conquista o Brasileirão, a Libertadores, e depois a verdade é que tem espaço e regressa para um dos grandes também.
Mas eu acho que aí, por isso é que eu até falei da questão no início, que é, aí o Jesus claramente queria voltar a Portugal. Ele é uma pessoa que é muito agarrada à família, muito agarrada ao país, muito, muito saudosista, e portanto quis voltar, e obviamente surgiu a oportunidade do Benfica, e os interesses alinharam-se.
Não, e essa dimensão, a dimensão que ele consegue, a questão de, ok, ganhar uma Libertadores não é nada fácil, e ganhar um campeonato também não é nada fácil, mas alguém que consiga as duas coisas, eu já não me lembro, mas acho que foi inédito.
Foi inédito, acho que foi assim. Já não...
Lá está, o feito é ainda maior.
Não, mas o Jesus, eu imaginava que se o Jesus dissesse assim, ok, venham as propostas, se calhar recebia uma Roma, lembro-me agora da Roma que tu falaste, mas recebia uma Roma, recebia um Benfica, se calhar recebia, sim, ali uma equipa inglesa, um Tottenham, uma coisa assim, ou seja, o Abel, se disser, ok, venham as propostas, se calhar não chegam a esse nível de propostas, né? Se calhar chegam...
A nível financeiro... A nível financeiro, A nível financeiro, haverá...
Desculpa, não, estava só aqui a dizer ao Luís que o Valência, que ele gosta, foi castigado por causa da contratação do Rodrigo ao Benfica.
Pensei que não me estariam a ouvir, mas...
Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir.
Dizia que...
Nós já nem estamos a ouvir, a questão é essa.
Como eu estava a dizer, e acho que também é um ponto importante, é... Não tenho dúvidas que há várias equipas europeias, até de segunda linha, que paguem bem mais do que o Benfica, um Sporting e um Futebol Clube do Porto, não é? E às vezes isso até acaba por ser mais aliciante para alguns treinadores, nomeadamente dos mercados asiáticos, e temos visto isso muito, alguns treinadores, o Vítor Pereira, o Vilas Boas, a irem para esses mercados mais periféricos, não tanto do ponto de vista desportivo, embora haja ali algum interesse desportivamente, porque são projetos para desenvolvimento de jogadores em mercados diferentes, mas a verdade é que, comparado com alguns projetos europeus, não tem nada a ver e até, a meu ver, fica um pouco para trás em relação a um projeto no Benfica, no Sporting ou no Futebol Clube Porto. Mas lá está, a vertente financeira pesa sempre um bocadinho. Agora, os três grandes, parece-me que estão ao nível dos melhores clubes da Europa em termos de projeto desportivo, não tanto em termos financeiros. Por exemplo, se me colocassem, por exemplo, uma Roma neste momento ou até mesmo, sei lá, um Valência, para espicaçar aí o Luís, em relação a um clube grande, não é? Eu acho que, se calhar financeiramente, os outros valeriam mais, mas um Benfica, um Sporting, um Porto, acho que é muito mais prestigiante.
Não, ir para o Valência é sempre como... Eu nunca iria, porque está lá o Peter Lim. Mas a Roma, atenção, o Tiago Pinto, não é? Sai do Benfica para ir para a Roma e acho que foi ganhar para aí 10 vezes mais.
Ah, o projeto da Roma é ambicioso, vamos ver se conseguem atingir ou não.
A questão é a concorrência, não é?
Uhum.
É que tu aqui tens o Benfica Sporting e Porto. E vá, este ano tens o Sporting, mas nos últimos anos tiveste uma coisa mais a dois. E em Itália tens uma super dominadora Juventus e depois tens aquelas equipas que vão ali... Uhum. Ensaiando ali umas mordidelas.
Muito bem. Antes de terminarmos, tenho só dois assuntos para falar com vocês. O primeiro, agora com a contratação de Paulinho, com o regresso, com a vitória.
Não queres falar do Gesualdo?
Exatamente. Boa. Porque, para quem não sabe, eu sou totalmente contra esta ideia de que um treinador ou um jogador, mas eu vou agora só focar-me no treinador. Conte como vencedor quando faz um ou dois jogos e depois não está na final. Portanto, se o Santos tivesse ganho a Libertadores, o Gesualdo contava como vencedor de Libertadores.
Era a capa do jornal.
Como o André Vilas Boas conta como vencedor da Liga dos Campeões quando deixou a equipa a perder por 3-1 na primeira mão dos oitavos de final.
Com Nápoles.
Portanto, eu sou totalmente
contra. Quem foi? Di Matteo?
Foi Di Matteo, exatamente. E depois foram ganhar e o Vilas Boas tem a Liga dos Campeões.
Confundo sempre essa com o Avran
Grande. Esse perdeu na final.
Esse foi à final. Mas o Igor tem assim algo.
O Igor é muito radical.
E posso já dizer o que é que vocês vão dizer que eu sou radical?
Não, mas eu digo já porque é que tu és radical. Porque se o Vilas Boas, por exemplo, levasse o Chelsea desde o início até à meia final e depois deixasse e fosse outro treinador à final, tu não lhe davas a
moda. Mas nem ao Vilas Boas, nem aos jogadores. Nem eu aos acho jogadores. Que um jogador que não joga a final.
Portanto, meus amigos, olha, o Diego Costa, quando entrou naquela final aqui em Lisboa e jogou 10 minutos lesionado e depois saiu, esse ganhava.
Claro.
Agora, o Cristiano Ronaldo, se fizesse 20 golos na fase de grupos, depois 3 golos em cada um dos jogos dos oitavos, 3 golos em cada um dos jogos dos quartos, 3 golos em cada um dos jogos das meias finais, mas falhasse a final, para o Igor, ele não ganhava a Champions.
Pronto, como o Igor acha que um gajo que entra um minuto num campeonato não deve ganhar o campeonato.
É isso, mas se entrar
eu continuo a achar que o gajo filho do Reinaldo Teles não é campeão nacional.
Mas se entrar um minuto, se um gajo fizer um minuto de jogo...
Na final, já é. Claro, é a final, é o jogo
de si. Opa, por amor de Deus, depois alguém que comente esta teoria. Porque nós na redação, isto já tem anos, e... O Igor, para já, ainda não conseguiu puxar ninguém para o lado dele, mas ainda não deu o braço a torcer.
Nunca dará. Nunca dará.
Nesta teoria...
Nunca enfim, dará.
Alguém adjetiva isto.
Não, mas atenção. Eu vou dizer quem é que está do meu lado. O Futebol Manager. Porque o Futebol Manager também não mete o título se o jogador não jogar na final.
E a FIFA?
Isso é a FIFA.
E a UEFA?
Uma corrupção. A UEFA dá o Vilas Boas, campeão europeu.
Pronto.
Portanto, tu dizes, quando falas de Vilas Boas, dizes... Não,
O que importa à FIFA quando tens o FM que não dá.
Não lhe dou grande mérito, mas também não dou grande mérito ao o Hugo Almeida por ter entrado na fase de grupos da Liga dos Campeões e foi campeão. E aliás, olha, não deixa de ser curioso. O Hugo Almeida
é campeão europeu.
É campeão europeu, mas diz que não se sente campeão europeu.
Obviamente.
Né? Pronto, lá está. Não dou grande mérito agora, para efeitos estatísticos, claro que conta, não é? Como aquele, se um jogador jogar um minuto na final, não, mas é campeão.
Mas a minha questão é daqui a 20 anos, eu daqui acho... a 40 anos, o pessoal vai dizer, não, Vilas Boas e Mourinho é mais ou menos igual.
Igor, eu sou da opinião que todos os jogadores...
Depende.
Estás a ouvir, Igor?
Diz.
A abordagem que tu tiveste.
Estava a dizer que eu sou da opinião que todos os jogadores que estejam inscritos no campeonato e a equipa for campeã, são... campeões também, porque são importantes, olha, para o treino, não é?
Olha, depois não há medalha para todos.
Olha, depois deste desabafo, eu acredito que vai haver muita gente comigo. Depois deste desabafo, Sporting.
Acho que nem a tua mãe. Nem a tua mãe.
Nem a não percebe. Sporting, alguém aumenta a sua probabilidade de campeonato agora com Paulinho e Vitória no derby?
Eu mantenho.
Como é que era? De 40-40? Não, 35-35?
40-35-25.
Exatamente.
Acho que era assim uma coisa.
Agora 50-30-20. 50 para o Porto, 30 para o... Não, 50 para o... Sim, 50 para o Porto, 30 para o Sporting e 20 para o Benfica. Era assim.
E agora?
Ah, eu acho que era ao contrário.
Agora dou...
Os 20 ao Sporting?
Não, ele dava 50.
Não. Dei 20 ao Sporting, ao Benfica. Não, dei 20 ao Benfica. Mas depois podem ir ouvir o episódio anterior e confirmar.
Mas mudam as percentagens ou não?
Dão agora mais muda. Dou 50 ao Porto, 45 ao Sporting e 5 ao Benfica.
Ah, sim, ok, por aí.
Já não tenho aquela esperança, e o Rui Costa veio dizer que ninguém pode atirar a toalha ao chão em relação ao Benfica, mas é muito. São 9 pontos, era preciso... Uma catástrofe acontecer.
Eu dou para aí 15 ao Benfica.
Ainda falta o Benfica tem um plantel muito bom.
O Benfica tem um plantel muito bom e tem uma coisa em relação aos outros, é que já tem imunidade de grupo agora. Né? Agora pode também começar a... Mas o Sporting foi no início, já passaram uns meses.
Ah, pois.
Mas repara...
O Sporting pode ter uma segunda vaga.
Não, mas o Sporting já foi tipo setembro, outubro.
Olha, são 9 pontos para o Sporting e 5 para o Porto. São duas equipas que estão à frente.
Não sei.
Eu acho que a principal luta agora do Benfica é conseguir ficar num lugar de Liga dos Campeões, no terceiro.
Olha, isso aconteceu.
Ao segundo, claro. Agora, o primeiro acho difícil.
Não, o Benfica, porque eu não consigo imaginar que o Benfica não vai ficar pelo menos em terceiro. Acho que o Benfica, isso seria um escândalo. Eu acho que isso seria pior, tendo em conta o investimento que o Benfica faz, seria pior este ano não ficar em terceiro lugar do que naquela época em que o Benfica ficou em sexto.
É que não sei...
É que nessa época era um terror de equipa.
Para que se perceba a dimensão disto, estamos a falar do Benfica que está em quarto, em igualdade com o Braga, 33 pontos, que tem o Passos... apenas a 2 pontos abaixo e tem o Vitória de Guimarães que tem 29 pontos, mas tem um jogo a menos. Ganhar esse jogo fica a 1 ponto do Benfica ao fim da primeira volta. Eu acho que isto não se vê há muitos anos, é melhor tem que ir ao Playmaker para ver, mas é muito difícil, são 9 pontos para o primeiro e 5 para o segundo, era preciso que Porto e Sporting deslizassem os dois de uma maneira também nunca antes vista, e era preciso.
Eu acho que
esta estrelinha que anda a acompanhar, que dizem que anda a acompanhar o Ruben Amorim, era preciso 50 estrelinhas para o Jesus conseguir esta.
Vamos ver, eu acho que era falta muito.
A grande questão, eu acho que a maior questão é: não é 9 pontos para o Sporting, é 9 pontos para o Sporting e 5 para o Porto. Isso aí também é uma coisa que pesa muito. Uma coisa é tu recuperares a uma equipa, outra coisa é a duas. Mas eu acho que se o Benfica agora embalar aqui num. Eu fiquei até agora 2 jogos em casa, Vitória e acho que é o Famalicão.
Exato, ainda por cima, vai jogar contra o Vitória, que pode...
Ainda por cima, não é ainda por cima.
Neste momento é um adversário direto.
Pronto, o Sporting tem 2 jogos fora, nesta altura.
E vai à Madeira.
O Porto, são 2 em casa também. E daqui a 3 ou 4 jornadas há um Porto Sporting, por isso, quer dizer... Por exemplo, na Taça de Portugal, o Benfica joga, mas é com o Estoril. O Porto joga com o Braga. O Porto vai agora outra vez também jogar com o Braga para o campeonato, logo a primeira jornada, a segunda volta.
É domingo já.
Mas tu tens que também pensar...
Aqui ver uma aproximação do Benfica, eventualmente.
Sim, mas tu também podes olhar...
pontos ou 15 pontos de atraso.
Não, a verdade é que tu neste momento não consegues olhar para o futebol do Benfica e perceber que pode haver ali alguma melhoria agora.
Olha, mas espera aí, mas tu estás a desistir da aposta dos 150
golos? Pois é, como é que estamos? 150 golos.
É, acho que vou juntar duas épocas nessa aposta.
Mas aqui eu estou aqui a juntar dinheiro.
Exato.
Olha, fazemos assim, ó Rodrigo. Portanto, somas os golos todos do Benfica e depois, a esse total, somas os pontos que o Boa Vista fizer.
Olha.
E vemos se...
Ah, não, não, muito bem. Ainda bem que puxaram um assunto de Boa Vista. Não sei se...
Olha, mas para terminar, tenho um outro assunto para falar, que é, Luís, este é para ti, o regresso de Miguel Cardoso. Como estamos a nível de excitação de Miguel Cardoso?
Eu e o Igor já fizemos uma aposta.
Já? Ah, pois já.
Já fizemos uma aposta, que foi antes desta jornada, mas eu já estava a contar com a derrota do Rio Ave, porque o Igor faz do Miguel Cardoso o meu treinador fetiche, quando eu gostei muito do trabalho de Miguel Cardoso no Rio Ave, ponto. O resto não acompanhei. Né? Aliás, já disse isso várias vezes, não vi nenhum jogo do Nantes, e não vi nenhum jogo completo.
Também não teve muitos. Não
teve muitos também, é verdade. Algumas folgas. Mas acredito claramente. Ah, isto para combater o treinador fetiche do Igor, que é quem?
Daniel, não é treinador fetiche, mas.
Pronto, é isso, é a mesma coisa.
Daniel Ramos. Isto partindo daquele pressuposto que Miguel Cardoso está naquele oposto de futebol bonito, posse e não sei o quê. E Daniel
Ramos.
Não,
não, não, não.
Não?
Bonito. Olha, isso é um bom tema. É um bom tema para trazermos.
É que ele tem que ir cá à portuguesa. Mas tem que ir cá à portuguesa, aquela poça, aquele centrais.
Olha, é um bom assim, tema, é um bom tema para trazermos daqui a algum tempo.
Então, vamos ver o Santa Clara a sair.
Não é sair, mas é diferente. O jogo do Santa Clara.
Estás a dizer um jogo apoiado.
É aquele jogo mais rentilhado. Mais rentilhado, sim. Mais rentilhado. Tem que ir cá à portuguesa.
Atenção.
E Daniel Ramos é um treinador mais do futebol
já tivemos feio. Já tivemos aqui uma conversa. Não, não tem a ver com o futebol feio. O futebol feio é um futebol em que tu crias uma oportunidade do jogo inteiro, não é?
Feio é relativo. Isso é, lá está, é o gosto. É o gosto.
Se tu puseres uma... Eu sou fã de uma equipa que tenha muita posse, se essa posse significar 10 oportunidades.
Por exemplo. Não, eu vou
agora, se isso significar 0 oportunidades, para mim isso é 0. Eu vou levar
o exemplo ao máximo. Eu, por exemplo, nunca gostei do estilo do Guardiola. Não gosto daquele futebol. Certo? É isso, é um bocadinho isso.
Eu não gosto, mas invejo.
Claro, também
Eu não gosto... Aliás, eu não gosto de ver um jogo... Não gostava de ver um jogo do Barcelona, do Guardiola, contra o Granada.
Pois é isso.
Porque, apá, aquilo era altamente desequilibrado. Mas eu acho que aquilo era mérito... Do Guardiola, porque criavam muito.
Claro, eles criavam muito. Não é isso que é causa. O estilo de jogo é que não puxava.
A questão é que muitas das cópias que vêm aqui no seguimento disto são equipas que estão posse e com pânico de perder a bola, mas com pânico de atacar, não é? Isso para mim também é zero, não é? Olha, o Bolonense do Silas às vezes dava bom futebol, outras vezes dava muito isto. Sim. Era uma equipa...
Pronto, e a nossa aposta...
Estou curioso para ver o...
E a nossa aposta é qual entre... Portanto, eu começo com 3 pontos de avanço, agora são 6.
6.
Entre o Santa Clara de Daniel Ramos e o Rio Ave de Miguel Cardoso, partindo do pressuposto que ele termina a época lá, qual dos dois fica à frente? E eu estou com o nosso Santa Clara.
Não, não é qual dos dois. Em igualdade ganho eu.
Ah, em igualdade ganhou o Luís, porque realmente jogava com o Porto. Eu dei essa benesse.
É isso.
Sendo que o Rio Ave ainda tem que jogar aos Açores. Isso é que é o grande clássico.
E é... É perto do fim já.
É?
Tentar marcar a viagem. Fala aí.
Muito bem.
Eu e tu.
Exatamente.
Pode ir até.
O 0-0, não precisa de saber que é por causa desta aposta. Mas estás confiante para o regresso de Miguel Cardoso para terminar?
Opa,
olhando para aquele plantel do Rio Ave?
É assim, o plantel em termos de nomes não é mau. Só que o Rio Ave tem ali jogadores. Nossa,
o Aderlan
é uma coisa inacreditável. Está... em relação às expectativas, eu acho que é das piores prestações que eu já vi ele esta época. Ele está sempre nos gols sofridos. Sempre, é uma coisa estúpida.
Contra o Porto teve num deles.
Agora,
e é um jogador que já teve no Braga e passou no Valência. Atenção, não é?
É,
sim. Quem é que era o avançado do Miguel Cardoso na primeira época? No Rio Ave?
Olha, uma boa questão.
O Bruno Ribeiro, que depois saiu a meio da época para o Sport.
Tinha o Dalla.
O Geraldo também saiu a meio da época.
Tinha o Dalla.
O Dalla depois veio a meio da época.
Era um ponta de lança.
Portanto, eu vou ver. Tinha o Guedes.
Guedes.
Mas eu vejo já aqui os jogadores.
Eu queria fazer, a comparação com o Ronald Adir.
O craque daquela equipa era o João Novaes. Só o João Novaes é que matava, praticamente. Livros, cantos, remates, fora
da área. Exato, olha, o Guedes fez 12 golos nessa época e o Novaes fez 11.
O Guedes marcou 12. Quanto?
Foi o melhor marcador com 12 e o Novaes com 11.
Então o Ronan da vida em meia época faz 10.
Ah, e depois, atenção, ele tinha aí também o Ruben Ribeiro, o Geraldes, que fez a melhor época de sempre, não é? O Diego Lopes, o Nuno Santos, tinha boa equipa. Eu acho que tinha um plantel mais equilibrado do que agora tem o Rio Ave.
É, pá, mas eu gosto deste plantel. Lá está, em termos de nomes eu gosto. Não é? Agora,
sim, reforçou-se agora também, atenção.
O Averlan, que é um jogador que já passou em boas equipas e faz a época que faz. Não há, acho que o guarda-redes que é Zé, que não me enche nada às medidas.
É um guarda-redes.
Apai, no meio campo tens muitas soluções. Tens o Pelé, tens o Filipe Augusto, tens o Tarantino já
o Guga com... agora.
O Guga.
Sim, agora ainda dá a Rafael Camacho.
Vamos ver o que é que dá. Pois é, e vêm uns brasileiros assim desconhecidos.
Pois, isso é.
Tem uns nomes engraçados. Ó, oh, Rodrigo, vê aí como é que
se chama. É o Júnior Brandão.
Júnior Brandão.
E veio também o Anderson Cruz, que tem muita curiosidade para vestir a camisola 10, que é um luso angolano, que estava a jogar na Bolívia. Portanto, muito interesse para ver.
É, mas esse menino.
Para ir buscar para a fantasy.
Trabalhado por Miguel Cardoso.
É. Olha, está então tudo dito, depois deste Rodrigo inflamado que tivemos aqui nas capas, se eu soubesse era só este o tema. Mas pronto, vamos então fechar o nosso podcast, voltaremos para a semana. Já temos tempo, não? Tínhamos uma ideia, qual é que era a nossa ideia?
Já não me lembro.
Para a semana, olha, é o que eu estava a dizer, esse tema que tu estavas a falar, do futebol mais bonito e rendilhado.
Epá, mas eu isso eu prefiro deixar ali para o outro podcast, para o Ataque Rápido.
Olha, pode isso. Ser, é isso. Luís, vê lá, falas com o Lestre e fazem sobre isso.
Exatamente.
Olha, podemos fazer um podcast da minha indignação com a designação futebol bonito. Pá, testo isso, testo.
Boa, boa. Eu, por exemplo...
A única coisa que eu gostava era o Joga Bonito.
Ronaldinho, isso é que era fixe. Isso era um grande anúncio. Agora não há bons anúncios, pá.
Pois não, pá.
Aquele anúncio da jaula.
Em 3 ou 4 minutos.
Aquele da jaula que eles tiveram que partir em 4 ou 5.
Jogavam as trutas todas lá.
Isso é que era, agora não. E eu continuo a achar que era brutal haver um anúncio entre europeus e sul-americanos. Imagina, Nike, né? Campeonato da Europa, estão os europeus a jogar, chegam os sul-americanos e perguntam se podem jogar. E eles dizem que não. Até um ato mais xenófobo e não sei o quê. E depois há toda uma magia. O pessoal fugir com bola. Eu gostava desse anúncio.
Eras um bom criador.
Tu. Eu acho que esse anúncio era bom. Mas pronto, ninguém...
Olha, leva tu saudades do... Lembras-te, ainda eras daquela altura, do jogo.
Sou mais velho que tu. Mal eras.
Mas é que, eu, por exemplo, eu lembro-me do Euro de 96 e tu já disseste...
Não me lembro.
Lá está. Mas lembras-te daquela altura em que se jogava... Sei lá, o Real Madrid contra o resto do mundo.
O resto, o Barcelona contra o resto do mundo. Sim. E o Ronaldo jogou metade pelo...
Meia parte em cada lado.
Mas havia isso em Portugal também. Tipo, no final das épocas havia o Portugal contra a seleção de estrangeiros.
Exato, os estrangeiros do campeonato. Exato. Era top.
Agora não se faz. E dava-se depois dinheiro à mídia.
Isso interessa. Entre aspas, nada contra.
Mas, olha, vamos então fechar.
Se calhar ficou mal esta parte.
Ficou, eu depois falo. Rodrigo.
Não interessa para a nossa conversa, não é? Não interessa para a nossa conversa.
Rodrigo, obrigado por teres. Estás de folga, não é?
Estou de folga, é verdade, é?
Obrigado, mas aposto que estiveste
conseguiram,
aqui.
Conseguiram chatear-me em relação às calpas.
Olha, vamos então fechar. Já sabes, se tiver algum tema polémico ainda que a gente fale, é só. É só dizer no Twitter e nós cá estaremos para abordar.
Está visto.
Está visto, exatamente.
Você olha lá para mim, você seja covarde. Você quer falar de quê? Você quer falar de quê? Você quer falar da minha vida?
A provar que é mentira, passa à internet. Não se faça de mim, palhaço.
Tenha calma.
Você é um palhaço. Oh, Pedro Guerra. Você é um palhaço.
Vá-se tirar
à internet.
Eu não admito que o meu chame
palhaço.
Não, mas
é um palhaço.
Não, tu és o Bruno Fernandes. Vem aqui dizer. São mentes, pá. Nada se confirma, pá. Nada se confirma, pá.
Houve um tempo em que não tens cartilha contra o Porto. Tu tens cartilha contra o Porto, oi. Se eu tenho cartilha, tu tens cartilha.
Sempre entramos por aqui, não.